Clube do Livro.
E nós estamos na linha com o poeta, romancista, memorialista, ensaísta, tradutor, editor e professor Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras. Vamos saber como a literatura pode nos ajudar a atravessar momentos difíceis como o que o mundo vive hoje. Boa tarde, Marco Lucchesi, prazer recebê-lo na Rádio MEC, tudo bem?
Boa tarde, Ana, boa tarde, ouvintes. É uma alegria falar com vocês. A Rádio MEC está no nosso coração.
Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu gostaria de começar pelo assunto do momento, né? A ABL também se juntou aos esforços para evitar a propagação do novo coronavírus, suspendeu já as atividades desde o dia 12, e vocês lançaram agora o projeto #ABL em sua casa, né? Como que é esse projeto?
Antes, com alguma falta de modéstia, dizer que a ABL se antecipou, porque nós estávamos com a inteligência da casa acompanhando os números que já apontavam para um crescimento exponencial. Então, a ABL fechou uma das primeiras instituições a fecharem as portas no Rio de Janeiro em respeito não só aos próprios acadêmicos, aos funcionários, mas também ao público que nos acompanha. Então, eu acho que gostaria de citar isso porque demonstrou que nós não caímos em exagero e tomamos as medidas que acreditávamos necessárias. Nós estamos com uma série de projetos porque nós acreditamos que a cultura é o elemento essencial, é a grande liga que nos une como brasileiros e como habitantes do planeta. Então, a academia ela está com uma série de projetos no seu próprio site, de modo a que vários serviços que ela vem prestando à população brasileira de forma na pura gratuidade, que isso não seja interrompido, mas, claro, se adapte às novas sociabilidades que a pandemia acabou trazendo para o Brasil. Então, são múltiplas ações em que o site vai ter um brilho próprio, sempre teve. O site nosso tem preocupações, por exemplo, ele é traduzido para mais de 100 línguas, quando é acessado no exterior. Ele contempla quem tem deficiência visual, disponibiliza uma série de textos, revistas, anais, enfim, há uma grande possibilidade de entrada. Só que agora, com depoimentos acadêmicos, uma pequena música de câmera, digamos assim, pocket, porque nós vamos oferecer uma série de serviços e funções, de modo que o público se sinta unido na Casa de Machado, a partir da Casa de Machado e com os valores da literatura brasileira.
E nesses primeiros vídeos, né, do projeto, o senhor optou por uma música, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa música, qual o significado dela para você.
Vocês da Rádio MEC terão prestado atenção que o piano está cheio de umidade, que as teclas não estavam ótimas e que o pianista fez o possível, lutando contra o piano. Sim, era uma música que minha mãe costumava tocar, Addio Piano, seria Adeus ao Piano, atribuída erroneamente a Beethoven, mas era uma música que para mim me dava um sentimento de esperança, porque meus pais viveram a Segunda Grande Guerra na cidade de Massarosa. Passados bombardeios e perigos máximos, essa era uma música em que quando havia paz, minha mãe, muito jovem ainda, 12, 13 anos, era reconvocada e tocava o piano e a família se acalmava. Para mim isso é um sentimento de esperança e foi por isso que eu busquei aquilo que me era essencial, a lembrança do acolhimento materno, a lembrança de um período de dificuldade, mas também a ideia da esperança, porque se de fato, durante algum tempo, houve quem desafiasse e desentendesse a imensa gravidade do coronavírus, nós optamos pela prudência, mas não pela histeria, pela prudência, pela gravidade, mas também pela esperança. Acho que esse elemento de esperança é que nos move para uma resistência maior diante de tantos desafios que nos cercam.
Com certeza. E desde o início da pandemia, né, de coronavírus, o livro A Peste, de Albert Camus, passou a figurar entre os mais vendidos entre vários países, né? O livro é uma metáfora da ameaça do nazismo, que seria, né, a tal peste do livro. Mas como que o senhor vê o fato desse livro ter voltado a despertar tanto interesse em um contexto agora tão diferente?
Acho que você colocou muito bem, com rara felicidade, porque são metáforas da peste e metáforas de riscos e ameaças de quem defende a destruição do planeta, a destruição das reservas naturais, de quem defende políticas agressivas no mundo inteiro, filofascistas. E, por outro lado, também, é claro, entra em jogo uma metáfora da própria peste. Que bom que a gente voltou para Camus, e a gente pode também pensar numa história da peste na literatura, que vai desde Tucídides, por exemplo, passa pelo Decameron de Boccaccio, que nós estamos vivendo hoje, é um pouco esse novo Decameron, do grande Boccaccio, porque estamos todos narrando histórias, estamos buscando novas sociabilidades, estamos fugindo, entre aspas, dessa também, entre aspas, peste. Nós temos a grande obra de Manzoni, que trata justamente da peste de 1729, com descrições terríveis das vidas que eram ceifadas justamente na parte norte da Itália, que hoje é a região do planeta que, no momento, é a que mais sofre. Nós temos esperança e exigimos que as autoridades sanitárias, que vêm realizando, ao que tudo indica até agora, um trabalho sério e responsável, mas nós exigimos que a atenção, que a academia, inclusive, vem dando na sua escala possível, atenção maior nas prisões, nas terras de origem quilombola, nas aldeias indígenas, nas comunidades. Essa é a grande preocupação. Fiquemos todos em casa, sim, mas é preciso que haja casa, é preciso que haja uma revisão nesse momento de tudo aquilo que não fizemos. Não se trata de governo X ou de governo Y. Se trata daquilo que a sociedade brasileira deixou de fazer e, por isso, infelizmente, haverá uma parte extremamente agressiva e a culpa será de todos, de múltiplas gerações, porque nós ainda não constituímos uma pátria profundamente republicana e igualitária. Espero que encontremos formas novas para superar tantos desafios. Com esperança, uma perspectiva fraterna, de irmandade, de uma perspectiva republicana. Através da literatura, porque a literatura, caro amigo, e o seu programa trata disso, a literatura sempre foi, desde o início, um modo de reinventar o mundo. E essa reinvenção do mundo depende justamente dessa aliança coletiva. Livro, leitor, editor, autor, é disso que o Brasil precisa. Reconstituir a pátria de leitura, o destino da leitura. Ou nós optamos pelo caminho da cultura que nos irmana, ou vamos optar pela barbárie, pela destruição e pela, enfim, por tudo aquilo que não nos compete e não nos interessa, porque nós construímos uma ideia profunda e um sentimento de irmandade.
Que a gente consiga manter essa esperança, né? Porque, ao que parece, a gente tem a sensação de que está sendo cobrado, vai ser cobrada agora uma conta de tanto descaso histórico, né? E exatamente, que a gente consiga, então, reverter e aprender, né, com essa situação. Que lições o senhor acredita que a gente deveria aprender com essa situação, com essa tragédia?
Muito obrigado pelas perguntas, pelo diálogo tão inteligente. A primeira é rever a arrogância, as posturas arrogantes, as posturas, por exemplo, de certos líderes religiosos que vêm colocando em risco a população. É preciso que a religião compreenda hoje que ninguém é contra a religião, mas também ninguém pode ser contra a ciência, que as novas formas de religiosidade hoje mantêm intacto o patrimônio religioso, que merece todo o respeito, mas não quando alguns líderes religiosos, de forma irresponsável e arrogante, expõem seus próprios fiéis ao perigo. Precisamos pensar todos um pouco mais a ideia da natureza, não só daquilo que nos deu a natureza dos anos 70, de um desenvolvimentismo suicida, para pensarmos um novo equilíbrio de natureza. Nós pagamos um preço alto de ver a Amazônia pegando fogo. Nós precisamos de uma Amazônia como o pulmão do mundo. A Amazônia que pertence, sim, ao mundo inteiro, porque nós não estamos no Brasil, nos Estados Unidos. Nós estamos no mesmo planeta, numa mesma barca. É preciso que se compreenda com profundidade esse processo, que a nossa pátria não é só uma pátria. A nossa pátria é o futuro da humanidade. Enquanto nós não colocarmos a humanidade acima de tudo e de todos, nós não teremos possibilidade de sobrevivência. Eu acho que essas são questões mais amplas da relação do homem com a natureza que precisa ser vista. Estamos pagando um preço muito caro. Esse vírus, ele transitava tranquilamente em outros reinos específicos que não necessariamente na nossa vida. E agora fomos atingidos em cheio por políticas sanitárias falimentares, por despreocupações éticas extremamente danosas. É um momento de repensarmos a política, repensarmos a relação do homem com a natureza e uma arrogância que precisamos realmente debelar. Eu tenho esperança de que muito se aprende. A peste ou algo parecido com isso, a pandemia, ela é sempre uma escola. E eu espero que, pelo menos, essa chance dramática e dolorosa, meus parentes são todos italianos, eu sou o primeiro brasileiro de uma família, sofro com eles juntos, estão todos isolados, mas estão dando uma prova, dentro do possível, da resistência para combater num plano de esperança, com janelas cantoras, janelas virtuais. É um pouco que inspirou o site da academia, uma grande janela virtual, fazendo interface para o Brasil, uma mensagem de paz, de esperança e de resistência.
Sim, e a gente que tem certos privilégios, né, a gente está podendo fazer essa quarentena em casa, e a quarentena muitas vezes possibilita até um tempo maior com a literatura, né, um tempo que a gente muitas vezes não tem no dia a dia. O senhor indicaria um ou mais livros para esse período?
Eu me preocupo realmente muito com isso, me preocupo muito com as prisões, estou preocupado com as respostas lentas que o governo está dando para isso, porque são seres humanos e nós precisamos evitar genocídios em vários âmbitos, inclusive nesses e nas comunidades. Mas as leituras são infinitas, eu acho que nós podemos repensar uma pequena história da literatura brasileira, nós podemos voltar aos grandes clássicos que iluminaram o nosso mundo, reconquistando o espaço que vai desde Euclides da Cunha a Guimarães Rosa. Machado de Assis é sempre a grande capital literária do nosso país, para que nós encontremos o Rio de Janeiro, por exemplo, nas crônicas de Machado, em que a natureza era mais forte, mais intensa, em que éramos menos e, claro, havia muita contradição, dor, escravidão, coisas que não eram belas, mas havia uma espécie de sentimento de construir o futuro, essa literatura que é nossa, a literatura brasileira que é tão rica, que tem tantas camadas de abordagem e de beleza. Eu não recomendaria necessariamente um livro, mas eu recomendaria uma atenção maior para o patrimônio da nossa literatura. E leiam. Leiam os livros que estiverem em casa ao próprio alcance. Se os pais estiverem com as crianças, incentivem as crianças a que elas possam ler, desde literatura infantil, seja um quadrinho, não importa a forma de entrar para o mundo da literatura. Porque, na verdade, a literatura não se restringe aos livros, mas a literatura é uma forma de sonhar o mundo, de reinventar o mundo. Claro, sobretudo com os livros, mas não apenas com os livros. Que os pais saibam cantar histórias para as crianças, que as mães aproveitem os momentos esses de intimidade para cantar à noite, quando as crianças dormem, porque é uma forma também de levar as crianças ao ritmo da poesia, ao mistério da voz da mãe que acalenta. Nós possamos todos recuperarmos, cada qual a seu modo, aquilo que nos é próprio, humano, profundo, na construção do diálogo. Que o diálogo começa em casa e parte para a sociedade.
Com certeza. Vamos reforçar, então, que o projeto hashtag ABL em sua casa e mais tantos outros conteúdos interessantíssimos estão no site academia.org.br, academia.org.br. E a gente conversou aqui com o presidente da Academia Brasileira de Letras, poeta, romancista, ensaísta, professor Marco Lucchesi. Marco Lucchesi, muito obrigado pela entrevista com a gente e que a gente consiga superar essa fase aí de mãos dadas com a literatura. Muito obrigado.
Obrigado, os acadêmicos estão todos funcionando com grande energia, intensidade e a todo vapor. Um grande abraço a você e aos seus ouvintes. Boa tarde.
Grande abraço. Uma ótima tarde. Conversamos com o presidente da Academia Brasileira de Letras, professor Marco Lucchesi.